Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa.
Hoje sim, episódio 155 aqui no GE.Globo, Globoplay, no seu tocador preferido de podcasts. Nessa semana a gente vai falar sobre a Copa do Brasil. Copa do Brasil está prestes aí a começar a fase de oitavas de final, 16 times brigando ainda pelo título, muitos clássicos locais e grandes jogos vão ser disputados num torneio que foi ganhando cada vez mais charme e importância. A frase mais feita da Copa do Brasil é dizer que é o torneio mais democrático do Brasil, é o torneio que favorece mais o surgimento de surpresas na hora do resultado final. A gente vai conversar um pouquinho sobre a história, passar pelo crescimento da Copa do Brasil em número de participantes e interesse por parte do público. Premiação ficou muito grande e o campeonato parece cada vez menos fácil para aquelas surpresas que eu citei agora há pouco e que elas aconteceram ao longo dos anos da Copa do Brasil, que foi iniciada em 1989, então a gente está nesse 2022 na edição de número 34. O primeiro campeonato foi disputado por 32 clubes, aí em 96 já foram 40, foi subindo, chegou a 69 em 2000, 64 foi o número mais constante de clubes. É um campeonato democrático mesmo, porque é o único disputado pelas 27 unidades da federação, os 26 estados mais o Distrito Federal, todos eles têm pelo menos um representante em cada edição, e nessas últimas temporadas, ela era disputada até o meio do ano, lembra? A final era sempre no meio do ano, e aí de uns 3 anos para cá, um calendário mais extenso, que levou todas as finais para o final do ano, né? Libertadores, Campeonato Brasileiro, que tem a última rodada lá no final do ano, e também a Copa do Brasil. A Copa do Brasil tem como principal campeão o Cruzeiro, com 6 títulos. O Grêmio vem logo a seguir, o atual campeão é o Atlético Mineiro, e nós vamos voltar um pouquinho no tempo. Estou recebendo aqui o Roger Flores, estava vendo ali a sua biografia enquanto atleta profissional, Roger. Você disputou a Copa do Brasil, mas não chegou a ser campeão, né? Mas foi campeão da Copa de Portugal, por exemplo, pelo Benfica. Ela tinha, assim, lá em Portugal, a mesma importância? E você acha que hoje ela é um torneio que está cada vez... Eu estava vendo uma pesquisa, que foi recentemente, uma pesquisa bem ampla sobre o futebol brasileiro, a pergunta para o torcedor, qual é o campeonato que mais interessa, né? O que o cara mais quer ganhar, a resposta óbvia é todos, né? Mas veio o Campeonato Brasileiro, Libertadores, depois do Campeonato Brasileiro, e a Copa do Brasil na sequência. Como é que é a Copa do Brasil para você? Dos tempos que você jogava para os tempos agora de comentarista, a Copa do Brasil na sua definição. Obrigado pela presença, Roger.
Que isso, Kleber. Eu acho que a Copa do Brasil é uma competição muito gostosa de se jogar e de se assistir, né? De se trabalhar dentro dela hoje como analista, né? Junto com você, meu amigo. Você falou que eu ganhei a Copa de Portugal, mas eu também ganhei a Copa do Catar. Elas são praticamente no mesmo molde, né? São competições eliminatórias, que você, tipo, mata-mata, né? E você, logicamente, você traça a cada estratégia a cada 120 minutos. Muitas vezes, dependendo do regulamento, até você joga só 120 com prorrogação, né? 180 se tiver 2 jogos. No início da Copa do Brasil, você tem só 90, que é 1 jogo só. Então, durante a Copa do Brasil, o regulamento ele vai mudando, né? Ele vai moldando. E cada vez fica mais difícil para os mais modestos, né? Porque eu acho que a logística é mais complicada, você tem menos condição de dar conforto e qualidade de treinamento aos atletas, né? Os times mais modestos, os times maiores hoje em dia, o que eles conseguem ter de centro de treinamento, de aparelhos modernos para trabalhar força, recuperação, a própria logística de muitos trabalhando em voos particulares, né? Que isso facilita muito também na preparação física para o jogo e na recuperação do pós-jogo. Então ele vai eliminando essas surpresas, né? Mas sempre tem uma ou outra, né? Nessa Copa do Brasil, você lembra qual que foi até agora? A gente teve um time que tirou...
Ah, o Internacional dançou para o Globo lá na primeira rodada, né? O Grêmio saiu, enfim. Acontece mesmo. Agora, parece que... Eu não lembro para quem o Grêmio saiu.
Mirassol. O Grêmio foi para o time de São Paulo.
Mirassol. Essa voz que você ouviu aí ao fundo é o nosso segundo convidado aqui para começar o programa. Em 1989... A Copa do Brasil foi disputada, a final da Copa do Brasil foi Sport e Grêmio. O Sport foi campeão depois, né, em 2008, mas lá em 1989, na primeira edição, olha o time do Sport, ó: Rafael, Betão, Márcio, Ailton e Ayrton, Rogério, Lopes, André, Joeste, Barbosa, Ismael, Marcos Vinícius e Edson. Claro que eu falei 13 jogadores por causa das alterações. O Nereu Pinheiro era o técnico. O campeão foi o Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Mazzaropi, Alfinete, depois Traçante, Luiz Eduardo, Edinho e Elcio, Jandir, Lino e Cuca, mais o Assis, irmão do Ronaldinho. Na época ele era o Assis, depois é que ele virou o irmão do Ronaldinho. O ataque tinha o Almir e o Paulo Egídio. O técnico desse time foi um lateral direito muito competente dos anos 70, jogador com nível assim, de seleção brasileira, entre os melhores laterais da geração dele. Foi bicampeão brasileiro pelo Internacional de Porto Alegre. No primeiro ano ele nem jogou a final, ele estava machucado, jogou o Valdir na final do campeonato. Depois, em 76, ele voltou recuperado e formou um time que era Manga, Cláudio, Figueiroa, Marinho Pérez e Vacaria. Falcão, Batista, Caçapava, o Carpegiani tinha ido embora, jogava também o Jair de vez em quando, Valdomiro, Daril e Lula. Time do Rubens Minelli, treinador, e foi um dos maiores times que eu vi jogar. O Cláudio Duarte parou de jogar futebol, virou treinador, tem uma carreira extensa como treinador, foi campeão pelo Inter, pelo Grêmio, trabalhou em vários outros times, e eu lembro de uma passagem do Cláudio, que ele encontrei uma vez, e ele falou assim: eu só estou trabalhando como assistente porque o técnico é o Carpegiani. Quando o Carpegiani foi contratado pelo Corinthians, ele topou ser, ele já era técnico, conhecido, consagrado, e topou ser assistente do Carpegiani, porque era o Paulo César Carpegiani. E o Cláudio foi o técnico campeão da primeira edição da Copa do Brasil e está aqui com a gente hoje. Primeiro, uma honra, um prazer recebê-lo, Cláudio Duarte. Eu não exagerei muito não quando eu falei que você era um dos melhores laterais da sua geração, não? Exagerei não.
Não, eu entendo e disse esses dias aqui no Sul, numa entrevista, quando essa mesma pergunta foi feita, Kleber, eu respondi que realmente na história do Internacional eu sou o maior lateral da história do Internacional. 1,86m. Agora, o melhor...
Todos menores, né?
Todos menores, mas o melhor lateral certamente não fui eu, com certeza. Eu era muito disposto, muita força física, muita dedicação, muita disciplina, e isso fez com que eu participasse daquele grande time, com esses meninos todos citados por ti aí. E só para te dar um adendo, aquela nossa conversa que eu nunca fui auxiliar na vida, eu machuquei em 76, depois tive outra cirurgia em 77 e acabei a minha carreira com 26 anos. Aí com 26, em março de 78, eu assumi como treinador do time que eu jogava e fiz a carreira como treinador a partir de 26 anos. E na minha concepção, o maior jogador, o melhor jogador da história do Internacional chama-se Paulo César Carpegiani. Eu digo isso sempre aqui. Inclusive, os craques do passado, né, que ainda estão aqui nesse plano com a gente, também repetem essa mesma frase. E eu, além de tudo, de ter sido colega de juvenil, de júnior, de profissional, eu era padrinho de casamento daquela mala. Né? E aí, quando ele me convidou, ele disse: olha, eu para ir para lá sozinho não posso ir. Eu falei: não, eu paro a minha e vou contigo. Tu é meu irmão, cara. E fui lá, dei a força que eu pude dar, né, porque é um cara que eu tenho carinho até hoje. E certamente, repito, para mim, o maior jogador da história. Se tu perguntar isso para Paulo Roberto Falcão, ele vai dizer a mesma coisa.
O Falcão acho que vai empatar, vai dizer que são os dois, ele
e... Não, mas eles... A gente fala na somatória de características necessárias para que o cara seja importante para aquele time. O Carpegiani tinha todas.
É, o Carpegiani jogou muito futebol, jogou, depois foi para o Flamengo e foi campeão no Flamengo, virou treinador do Flamengo, campeão da Libertadores, como técnico do Flamengo logo depois de parar. E ele foi, para você ter uma ideia, né, fugindo um pouco da Copa do Brasil, o Carpegiani era, da minha lembrança, o meio-campo era Falcão, Carpegiani e Escurinho. Ele era segundo homem, Roger, era armador. Aí quando o Caçapava entrou no time, ele virou terceiro homem de meio-campo, né, e voltou a ser volante no Flamengo, e ele tinha sido volante em 74 na seleção brasileira. Ele foi para a Copa do Mundo como volante, como o primeiro homem de meio do campo. Era um jogador assim extraordinário, Kleber, o Carpegiani.
Kleber, a origem, Roger, a origem do Carpegiani, no nosso juvenil, ele era o centro-médio, ele era o volante, era o número 5. Então, e ele, quando subiu, ele formou primeiro com o Carbone, com o Tovar, com o Toninho, com aquela turma toda. E quando foi formada essa, a primeira formação quente, como a gente fala, foi Carpegiani, que era o 5, o Falcão era o segundo, porque era mais jovem, tinha um pulmão maravilhoso, e o Escurinho era o 8, era o que chegava do meio na frente. Quando o Caçapava entrou como número 5 atrás, o Internacional fez uma coisa que os grandes times do mundo fazem hoje, jogava com 3 centro-médios, só que os 3 eram craque.
É verdade, é verdade. O que, que você ia falar, Roger?
Não, é que você falou que o Carpegiani foi o treinador do Flamengo na Libertadores. É, ele não foi só do Mundial? Não era o Cláudio Coutinho? Ou eu estou falando besteira, bobagem?
Eu acho que ele assumiu no lugar do Coutinho, porque naquele jogo que o Anselmo entra e dá o soco no Mário Soto, já é o Carpegiani, né?
Já é o Carpegiani. Sim. Então, eu achei que o Carpegiani, que o Coutinho tinha falecido naquele mergulho. Foi em Copacabana, né? Eu achei que tinha sido logo depois da Libertadores. Mas não, então, acho que o Carpegiani ainda pega na Libertadores, né?
É, o Carpegiani pega no final da Libertadores e é campeão da Libertadores de 81 e depois campeão mundial. Mas, Cláudio, fala para mim, como é que era a Copa do Brasil? Quando surgiu a Copa do Brasil, você estava nesse time do Grêmio, no que tinha o Mazarop, que é um jogador histórico do Grêmio, o Edinho foi jogar no Grêmio, o Lino e o Cuca. O Lino foi do Santos, foi do Palmeiras, isso. O Jandir era volante, trabalhou depois muito tempo no Fluminense, o Almir, aquele ponta ligeiríssimo, o Paulo Egídio, jogador que foi importante. Como é que foi o Cuca, né, que eu citei aqui, como é que era a Copa do Brasil? Quando pintou no calendário do futebol brasileiro, Copa do Brasil, vocês deram atenção, vocês ficaram empolgados ou vocês ficaram mais um campeonato para a gente disputar?
Olha, Kleber, o ano de 1989 foi um ano surpreendente, né, sobre diversos aspectos. Primeiro que eu tinha sido jogador do Internacional, treinador do Internacional, e muito jovem, e depois saí para outros clubes, e nunca se cogitou sequer de eu, com a história dentro do Internacional, ser convidado para trabalhar no Grêmio. Mas aquele ano, o time do Grêmio estava disputando o campeonato estadual, e a situação estava tão difícil, mas tão difícil, que tinha um jogo contra o Glória de Vacaria, lá na Vacaria, treinado na época pelo Daltro Menezes, que foi o treinador que me subiu, eu, Carpegiani, Escurinho, aquela turma toda, para o profissional em janeiro de 70. Aí o Grêmio começou a ter resultado negativo e se viu na seguinte situação. Ou ganha domingo do Glória em Vacaria, ou vai disputar o Octogonal da Morte que tinha na época. O Octogonal da Morte para cair para a segundona do gauchão, tu imagina. E o pessoal me ligou, me convidou, foi uma surpresa para mim também. Eu disse para eles, olha, eu agora já saí do Inter, já me desliguei totalmente, que eu tive um vínculo durante um tempo na história do futebol. Eu acho que eu fui um dos únicos poucos treinadores que eu era emprestado. Eu era treinador, o Inter me emprestava para os clubes, eu ia para os clubes que eles me emprestavam, né? Até que um dia achei que estava na hora de eu ter um rumo sozinho. E eu resolvi assumir na seguinte condição. Conversaram comigo na terça-feira. Eu disse, olha, eu dou treino na quarta, quinta, sexta, viagem sábado para Vacaria. Se ganhar, eu continuo. Se perder, eu não vou para o Octogonal da Morte, para a segundona com o time do Grêmio. Eu fora. Nós discutimos tudo na segunda-feira, se o resultado for positivo. Ou então, se não for, eu vou ser treinador apenas por um jogo. E nós fomos lá, era a minha estreia, a estreia do Jandir, a estreia do Elcio e a estreia do Edinho, os três estrearam comigo, ou seja, eu e mais três jogadores. O Edinho já era parceiro do tempo de atleta ainda, eu já conhecia desde jovem, já tinha uma relação boa. O Elcio eu já conhecia de Curitiba, tá? E o Jandir, que veio para o Grêmio do Fluminense, tinha sido base do Internacional, subiu comigo também quando eu era treinador. E felizmente a gente conseguiu ganhar o jogo 2-1 lá. E aquele 2-1 deu um ar, deu um suspiro, aí vai para o outro jogo, ganha. Daqui um pouco, quando a gente viu, a gente tinha voltado para o lugar que não deveria ter saído e sendo candidato a disputar o título. E o título gaúcho aconteceu. Então, foi um ano que começa horrível para o Grêmio, para mim, chegando naquela situação difícil, é campeão estadual, e em seguida aparece lá, olha, tem uma tal de Copa do Brasil. E eu lembro que eu sentei na sala com um cara que tu já ouviu falar bem demais, chamado Antônio Carlos Verardi, que está lá no céu hoje, que era supervisor do Grêmio, o Roger sabe bem quem é. O seu Verardi disse, Claudião, vamos sentar que os caras estão lançando aí o tipo daquilo que a gente foi criado no interior, torneio, quem perde tem que ir embora, isso a gente joga com o regulamento embaixo do braço, e a gente montou a estratégia de como iríamos nos comportar, tá, naquela competição nova. É torneio, não é campeonato, tem que ficar alerta em tudo, tem uma regra diferente, gol fora, vale, então tu tem algumas situações que tu tem que tirar o proveito. E felizmente, com a moral adquirida no campeonato estadual, aquela equipe foi campeã da primeira Copa do Brasil invicta. Tá? Eu lembro que uma das tragédias do futebol, criminosa até, foi a vitória do Grêmio contra o Flamengo no Estádio Olímpico por 6-1. 6-1 ganhar do Flamengo, que era um timaço, com, se não me engano, era o Tele Santana, treinador. Tá? Por quê? Porque o jogo, a gente tinha tido a sorte de sair perdendo 2-0 no primeiro jogo no Maracanã e empatamos o jogo ainda 2-2. E aquele empate...
Era semifinal, né?
E aquele empate a gente tinha, além do empate, dois gols fora que tinha peso.
E a Copa do Brasil, ela teve esse período aí com gol fora como critério de desempate, agora não tem mais. Sim. Ela era disputada por menos times, né? Como eu disse, a primeira 32, e o campeonato estadual, ele virou naquele momento, além do título estadual, que tinha uma outra importância, ele era classificatório para a Copa do Brasil. E o outro prêmio, o outro doce de coco da Copa do Brasil, é que ela passou a ser o campeonato que indicava um representante brasileiro para a Libertadores. Não tinha, o Brasil tinha, todos os países, né? Eram dois representantes apenas, o campeão e o vice-campeão brasileiro, né? Com o surgimento da Copa do Brasil em 89, o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil iam para a Libertadores do ano seguinte. Tanto é que em 90, o Vasco foi campeão em 89, ganhando o título do São Paulo, campeão brasileiro, e o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil contra o Sport. Em 90, disputam a Libertadores pelo futebol brasileiro, Grêmio e Vasco.
Verdade.
E aí ela foi crescendo. E olha como ela era diferente, ó. Em 89, as semifinais foram Grêmio, Flamengo, Sport e Goiás. Em 90, o Flamengo foi campeão, fazendo a final contra o Goiás. E o Náutico e o Criciúma chegaram à semifinal. Vem 91, Criciúma é campeão, com o Luiz Felipe Scolari como treinador, e o Grêmio é vice-campeão. Os outros dois semifinalistas, Remo e Coritiba. Foi aí, Roger, que ela ganhou esse status de democrático. E os brasileiros passaram a tirar os da Libertadores, agora eles voltaram. Sabe que eu acho que isso não vai rolar mais, né, Roger? Vai ser muito difícil você ter um time assim, menos famoso, aquilo que você estava falando, com menos estrutura, menos dinheiro para fretar avião se for preciso, e elenco para você misturar. Mas eu já não sei mais o que é mais tocante para o torcedor, Roger. Você gostava mais de jogar jogo eliminatório, como disse o Cláudio, com regulamento embaixo do braço, com o risco de ser eliminado em duas partidas, ou o campeonato de ponto corrido é mais prazeroso para o jogador? Dá a impressão de ser uma coisa mais consistente.
Então é difícil, Kleber, responder essa pergunta. Eu, quando começo a jogar profissionalmente, e aqui quero estender meu agradecimento ao senhor Cláudio Duarte, que foi o primeiro treinador que me colocou para jogar. Lá em 1996, num jogo Fluminense-Atlético Mineiro nas Laranjeiras.
Ah, ele era o técnico do Fluminense quando você começou?
Era ele.
Eu não sabia era dessa,
ele,
não.
Era ele. Ah,
foi primeiro, coincidência.
Meu primeiro jogo no profissional. Quem
você se arrepende
foi...
até hoje, Cláudio, não, né?
Não me arrependo, mas eu teria um imenso prazer, porque eu lembro de quase todos, mas eu acho que eu não lembro todos, mas o Roger, que é jovem, ainda deve lembrar. É, eu fui contratado pelo Fluminense depois de ter, como técnico do Criciúma, ganhado do Fluminense por 4-0. E aí eu cheguei num momento horrível, né, com salários atrasados, aquelas situações todas de crise, né, fora os resultados. E aí o Roger foi a revelação que encabeçou uma lista, Roger. Me ajuda, vamos lembrar quantos meninos subiram junto lá.
Ih, Cláudio, naquela época, porque eu acho que eu era mais...
Vaguinho, lateral direito, eu lembro.
Vaguinho, já era uns 3 anos mais... era essa galera mais velha, eu acho que João Carlos, outro meia esquerda, Davi, zagueiro...
Ponta esquerda, tinha um ponta esquerda que jogava
Flavinho,
muito.
Flavinho. Wagner, zagueiro também.
Tinha um quarto zagueiro chamado Amarildo.
Amarildo, esse jogou comigo também nas categorias de base. Eu era mais jovem dessa
Não, tu era realmente... o piá, tanto que tu foi chamado correndo. Vem correndo aqui que vai ter uma vaga.
É verdade. Só o Kleber, ele só me colocou para jogar contra o Taffarel. Eu com 17 para 18 anos, do outro lado o Taffarel. Falei assim, cara, como é que eu vou conseguir fazer o gol no Taffarel?
Né? É, mas é aquela história, calça de veludo, um bumbum de fora.
Né? 2 anos depois do tetracampeonato. Cara. O Taffarel provavelmente era o maior ídolo do Brasil na época.
Então, mas eu te interrompi. Você tem é difícil decidir qual é... Porque eu fico pensando assim...
Não, o que eu ia falar, Kleber, é que eu começo... Então, é que eu começo jogando os campeonatos brasileiros ainda com brasileiro de mata-mata, né? Então eu joguei de 96 até 2003, que foi o primeiro de pontos corridos, não foi? Ou foi o último
foi,
de 2003?
Foi. Não, 2002 foi o último.
2002 foi o último. Então a gente está falando de 4 mais 2, 6 de mata-mata ainda. E tem alguns traumas, né? Porque eu não ganhei o brasileiro nesse formato. Poxa, a gente perde em 2000, eu acho, para o São Caetano. Cara, a gente tinha feito 2-0 em São Paulo, fácil, rápido, com 5 minutos. Aí depois o São Caetano vira para 3-2, a gente empata o jogo. Pô, vai chegar no Maracanã lá com 80, 100 mil pessoas, os caras não vão ver a bola, né? Cara, o time do São Caetano dá um totó na gente no Maracanã e ganha por 1-0. E a gente tinha feito uma fase de grupos espetacular, né? Uma primeira fase, quase, eu acho que a gente ficou em segundo ou terceiro. E o outro trauma foi uma derrota para o Atlético Paranaense, acho que no ano seguinte ou 2 anos depois, que nesse regulamento a semifinal era disputada em jogo único e foi em Curitiba, na Arena da Baixada. E o empate deles ainda, né? Então a gente perdeu por 3-2, chegou a virar o jogo para 2-1, eles saem 1-0, a gente vira para 2-1 e o Atlético vira para 3-2 e sai classificado para fazer a final. Então eu tenho dois traumas em Campeonato Brasileiro de mata-mata com nesse formato, né? E depois ganho com os pontos corridos.
Em 2005 no Corinthians, né?
Mas é uma adrenalina diferente, Kleber. Você entrar para um jogo de eliminatório tem adrenalina diferente, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que mobiliza mais a cidade. Eu acho que começa a participar do jogo mais cedo, começa a se interessar. Eu acho mais interessante, como produto, eu acho o mata-mata mais interessante. Logicamente, tem outras...
circunstâncias,
circunstâncias que para o pontos corridos dá a condição de você ter o trabalho de início, meio e fim, né? De você conseguir manter todos os clubes de alto nível trabalhando o ano inteiro, né? Numa temporada toda. mas eu acho que o mata-mata tem mais envolvimento.
Pois é, ele tem envolvimento e ao mesmo tempo ele é mais cruel, né? Ele te deixa ligado o tempo todo. É isso que o Roger falou de mobilização, né? Você vai ver daqui a pouco quando começar, pô, Atlético e Flamengo, São Paulo e Palmeiras, Corinthians e Santos, Ceará e Fortaleza, Atlético Goianiense e Goiás. Você imagina o que vai ser o pré e o pós cada uma das rodadas. Agora, essa entre a crueldade e o ligado, Cláudio, o Cláudio foi campeão brasileiro também num sistema híbrido, né? De disputa e depois final. Mas para o treinador, por exemplo, é mais fácil, não é a palavra. Qual é eu fico sempre em dúvida nessa tal da chavinha, né? Agora nós temos que mudar a chavinha e vamos disputar um jogo eliminatório. Não, agora a chavinha é para o campeonato. Tem uma chavinha, mas eu acho que é mais essa que o Roger está falando, de mobilização, de adrenalina, de você saber perder. Você não pode perder nunca, porque o dia seguinte da derrota é complicado. Mas no campeonato eliminatório, como a Copa do Brasil, perder pode significar tchau. Perde grana, acaba interferindo. Pô, lembra o São Paulo, quando estava liderando o campeonato, perdeu, acho que uma semifinal para o Grêmio, o time acabou desandando, inclusive no Campeonato Brasileiro. Né? Para o treinador, tem algum segredo, tem alguma maneira de você tocar esse barco para que ele não vire, seja qual for o resultado do mata-mata?
Eu acho que essas situações, o Roger foi muito feliz na exposição dele, e a forma como tu me faz essa proposição também ela é muito correta, pelo seguinte, o que acontece nesse torneio, quando é o do mata-mata? Ah, existe uma mobilização maior. Então é muito mais fácil para o treinador ele mobilizar, se ele tiver a capacidade de ser um cara mobilizador, né? Porque tu sabe, o Roger sabe, eu sei, nós temos treinadores com várias características que se sobressaem. Tem treinador que é bom de jogo, tem treinador que é bom de treino, tem treinador que é bom de vestiário, tem treinador que é um grande administrador das vaidades que tu encontra dentro de um vestiário. Tem o treinador que consegue criar um clima positivo muito fácil. Então, quando tem essas armas todas e tu participa de um torneio eliminatório, se ele for craque em alguma dessas coisas, ele vai mobilizar o time dele, vai colocar na cabeça de que coragem nada mais é do que a capacidade de esconder o medo. Então, é verdade. Então, tu tem que chegar num jogo desse e nunca, em forma alguma, deixar o adversário notar que tu tá com medo de jogar. Então, é uma forma de mobilização. Porque o que acontece no campeonato de pontos corrido, Kleber? No campeonato de pontos corrido, a desculpa que mais se ouve dentro de um vestiário, incluindo funcionários, jogadores, dirigentes: ah, não, recuperamos na próxima. Ah, não, dá tempo de recuperar. Pô, tu tá no meio do campeonato, perde uma que não era para te perder, e a primeira desculpa que todo mundo quer arrumar não, dá tempo ainda. Não, então isso gera uma desmobilização. Então, eu, como característica, né, eu sempre fui se desse para tudo ser torneio, para mim seria ótimo.
Você gostava porque, mais?
Pela minha característica. Tanto como jogador, como treinador. Por quê? Porque eu tenho uma boa gestão de grupo, eu sei que tenho, eu não sou nenhuma sumidade como treinador, nunca fui, nunca pretendi ser, quis ser, mas não consegui. Agora, de mobilização, de vestiário, de ir para a conversa e fazer o time entrar pegando fogo, isso para mim sempre foi uma coisa meio natural, desde o tempo que eu era atleta, quando eu era presidente da Caixinha, eu era o subcapitão, eu era presidente do sindicato, eu fui de tomar frente, então isso aí me ajudou muito na minha carreira. Eu prefiro sempre o torneio, tá? Perdeu, tá fora. Então, primeira coisa, não se demonstra medo nenhum nunca, esconda o medo, isso te torna corajoso.
Ô, Cláudio, até por já te liberar e agradecendo demais aqui, eu queria ouvir a tua opinião, que a gente vai conversar também mais pra frente com o Roger e com o nosso próximo convidado. Essa Copa do Brasil agora, Corinthians e Santos, São Paulo e Palmeiras, Bahia e Atlético Paranaense, Atlético Goianiense e Goiás, Fortaleza e Ceará, Fluminense e Cruzeiro, América e Botafogo, Atlético Mineiro e Flamengo. Você vê que tem o Cruzeiro que está liderando a Série B, os outros times são todos times de Série A, clássicos locais.
Bahia.
Você tá com Bahia e Atlético, né, que não é clássico local.
Bahia Série B.
Ah, Bahia Série B, verdade. Bahia e o Cruzeiro.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Então, e os dois estão entre os quatro primeiros, né? Do que você está vendo do futebol brasileiro hoje, nesse aspecto todo? Porque a cada semana, né, a gente vai discutindo nos programas, assim, oh, o time aqui está bem, o time ali está mal, esse aqui perdeu rendimento, esse aqui ficou mais sólido. Esse tipo de confronto com clássicos locais, com jogos de rivalidade e com o tal do mata-mata. É possível dizer quem está mais arrumadinho para a Copa do Brasil ou só semana daqui a duas semanas?
Eu acho que só daqui a duas semanas, porque nesses anos todos participando, a gente aprendeu que futebol é o momento. Não adianta vir bem na outra competição, não adianta ser o líder da outra competição se tu não criar uma situação nova, um fato novo em cima desta competição que é eliminatória. Tu dissesse, não, mas lá a gente se ajeita. Não, sim, mas tu tem que ter um trabalho que faça com que a tua equipe chegue nesse tipo de jogo, e entenda que o adversário vai jogar diferente também. Essa acomodação que eu citei há pouco do campeonato de ponto corrido, seja Série A ou B, o cara vai querendo ganhar, mas se não der, ele arruma a desculpa. Não, isso aí a gente recuperamos na próxima. Então, tu tem que ter a preparação. Eu não teria, sinceramente, a ousadia de querer determinar favoritismo. Porque se eu fosse olhar hoje os times que eu vejo jogar, e hoje, como eu estou fora, eu não estou mais na atividade, a coisa que eu mais vejo é Kleber narrando e Roger comentando. Quer dizer, pô, tem uma televisão, tem outra lá, eu boto é jogo e jogo. Eu vejo dois, três jogos junto. Por quê? Porque eu sou um cara que gosto disso e eu aprendo vendo muito mais do que se eu fosse estudar futebol.
Então me fala uma coisa, desses jogos todos que você vê, qual é o time que você mais gosta de ver jogar?
Eu sempre fui o cara que como atleta pensava, porque eu não era nenhum craque, eu era o com muita disposição, né? Eu gosto de time que compra as brigas, como a gente diz. Compra as paradas. Não quero saber se é contra a Chapecoense, que está lá atrás, ou se é contra o Atlético, contra Palmeiras. Tu tem que ter a coragem do enfrentamento, cara, porque o futebol, comprovadamente, como já dizia Johan Cruyff, né, não é proibido ganhar dos ricos. Não é proibido ganhar dos ricos, cara. Eu nunca vi saco de dinheiro fazer gol. Johan Cruyff disse isso.
Isso.
Porque ele disse também, Kleber, e aí tu vais lembrar, que o futebol é um jogo muito simples. Mas jogar futebol com simplicidade é muito difícil.
É verdade.
Então, torna o jogo fácil para ti. Um time que não esteja bem pode ganhar do que supostamente é. Em qualidade técnica, em salários mais altos, em estrutura, tudo. Mas o futebol é um jogo maluco. Ele permite que o cara está em último, vai lá e ganha do primeiro. Eu sou fã do Palmeiras, sou fã do Atlético, sou fã do próprio Corinthians, que está se revelando, com uma gurizada, um, dois veteranos lá dando suporte, daqui um pouco pega a confiança e vai lá na frente como está. Então nós temos aqui o Internacional, que surpreendentemente já é terceiro, quando uns dias atrás ele estava já a 3 pontos de ir para a zona dos últimos. Então, futebol é isso. Um fato positivo acontecido durante um jogo, durante uma competição, se te der o moral necessário, aquilo que tu estava precisando, que é moral elevada, acreditar, ter confiança, é? Estabelecer nos teus 11 ou nos teus 30 jogadores de que futebol é somatória de característica, rapaz. Se eu der para ti, Kleber, 11 Messi para tu fazeres um time, tu vai perder. Tu vai perder, porque ele só vai jogar bem na dele, nas outras 10 ele não vai jogar nada. Então tu tem que ter ferramenta para cada função. O que marca, o que corre, o que lança, o que dribla, o que conduz, o que infiltra, o que arremata, isso tudo é somatório. A gente diz, ah, deu liga. Deu liga quando as características casaram, senão não tem liga. Então o ruim pode ganhar do bom. Por isso que é tão difícil fazer uma projeção e uma previsão, querido.
Cláudio Duarte, muito obrigado pela presença. Continua sendo um ótimo contador de história, super antenado e consciente.
Mas
e
só não conta aí, só não conta a do supermercado aí que dá bronca.
Não, sem piada, sem piada. Aliás, além de tudo, é um contador de piada. Se resolver entrar para a vida do stand-up, vai ser um sucesso. Obrigado, Cláudio.
Um abraço a todos, um abração, Roger. Prazer em vê-lo aí, saúde, sucesso. Sempre terão aqui um amigo que está sempre aplaudindo o trabalho de vocês.
Obrigado, meu amigo. Prazer sempre estar perto de você. Grande beijo.
Saudações.
Cláudio Duarte, que é história, né? Primeiro campeão, primeiro técnico a conquistar a Copa do Brasil dirigindo o Grêmio lá em 1989. O Cláudio Duarte saiu e entra agora no time aqui o Petkovic. Fala aí, Pet, beleza?
Olá, Kleber, tudo bem? Tudo jóia?
Tudo bom, beleza. Pet, você jogou muita
Copa
do Brasil.
Hoje tá nos ouvindo?
Tá ouvindo.
Tô te ouvindo, Pet.
Ele falou que ele ia mutar quando você entrasse. Eu falei, não, peraí, dá uma moral pro Pet e tal. Ô, vem cá, eu estava vendo também, eu falei para o Roger que eu fui olhar a carreira de jogador, o Roger ganhou a Copa no Catar, a Copa do Catar, a Copa de Portugal com o Benfica. E eu vi que você ainda devia ser um jovem Dejan e ganhou a Copa da Iugoslávia. E acho que na Espanha você ganhou também a Copa da Espanha, não, né? Na Espanha você ganhou só o campeonato, né?
Só pelo Real.
Só o campeonato. Eu perguntei isso para o Roger ficou assim, pô, tem a mobilização, mas é difícil responder. Você ainda tem o lado ex-atleta, o comentarista, e também foi treinador, foi dirigente. Qual é a hora de falar assim, esse jogo aqui é eliminatório, esse jogo aqui é ponto corrido? Ou não pode ter esse tipo de diferenciação, esse tipo de... esse discurso não serve para um time de futebol, Pet?
Então, Kleber, jogando pela Estrela Vermelha, teve a oportunidade, né, de conquistar em 95 o doblete, que se chama, né? A gente foi o campeão na Liga e da Copa, né? E realmente, quando isso acontece, claro que a comemoração é dobrada ou sei lá, muito mais, triplicada, né? Mas tudo, jogo é jogo. Eu acho que no momento quando eu jogava, né? E gente, graças a Deus, né? Quando você chega para brigar para as duas coisas, você tem que jogar no time grande. Não tem como jogar no time modesto e você ter a oportunidade de brigar nas duas competições. Então, quando está isso, a mentalidade, a força mental tem que estar muito forte. Então, o espírito vencedor tem que estar muito forte. E eu sempre tinha isso, às vezes um pouco demais, talvez pela sangue sérvia, não sei o quê. Eu brigava o tempo todo, eu mesmo quando não valia nada e perdia, eu não gostava. Então, queria ganhar todos os jogos, não ter aquela, vamos tirar o pé agora, porque na próxima é mais importante. Que isso, a próxima não sei se gostar com saúde, então vai jogar hoje mesmo.
Então, mas me diga uma coisa, vocês dois, e aí se vocês já acompanharam, eu acho que como comentarista, que ano você parou, Pet?
De jogar? Profissionalmente parei em 2011, mas de jogar 2008. Bem parei há muito tempo antes.
Não, então você parou, você já ainda estava ainda com um espírito ainda de ex-atleta passando para ser treinador. O Roger parou que ano, Roger?
2012, final de 2012.
2012, que é o ano que eu queria lembrar com vocês. Não foi em 2012 que o... Não foi em 2012 que o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil e foi rebaixado?
2005. Acho que foi 2000... Não, 2012, eu acho.
12.
Foi 12. 2012.
Ganhou a Copa do Brasil com o Filipão, aí
isso,
o Filipão 2012. Saiu. e o time foi rebaixado. É estranho ou é natural que isso possa acontecer?
É estranho, né? Porque eu acho que tem até mais experiências dessas aí. Se a gente for buscar...
É provável. O Corinthians foi vice-campeão na Série B. E depois subiu e foi campeão.
E eu acho que a gente tem duas finais de Sul-Americana, com Goiás e com a Ponte Preta, com os dois times rebaixados também, né? Isso, eles foram muito bem na Sul-Americana, no torneio eliminatório similar à Copa do Brasil, e foram rebaixados no Campeonato Brasileiro. Lógico que é possível, né? Tanto que já aconteceu. É a questão do elenco, é o que o Pet acabou de falar, né? Num time menor, mais modesto, dificilmente você consegue brigar nas competições no mesmo nível. Você tem que escolher uma. E se você não escolher uma, você vai mal nas duas, porque a questão física pode atrapalhar ou pode interferir diretamente nas competições. E o time do Palmeiras, naquele ano, era um time tecnicamente ruim, né, Kleber? Uhum. Com pouquíssimo talento no time. E apostou muito na Copa do Brasil, porque entendia que no brasileiro não ia conseguir chegar. E aí, na Copa do Brasil, foi brigando, conseguiu ajustar o time. Acho que é aquele gol do Betinho, não é? Uma falta
acho
de
Marcos Assunção
contra
acho
o Curitiba.
Exatamente. É, que o Curitiba era... O Marcelo Oliveira foi vice-campeão duas vezes, pelo Curitiba e pelo Vasco, se eu não me engano. Não, duas vezes pelo Curitiba. Não. Duas vezes pelo Curitiba. Contra o Vasco e contra o Palmeiras. É. E depois ele foi ser campeão em cima do Santos em 2015.
Esse time do Palmeiras, ele jogava muito em cima do Marcos Assunção, né? Que o exímio cobrador de falta, já volante experiente naquele time. Então a bola parada era muito perigosa para o Palmeiras, e o Palmeiras foi construindo a sua trajetória dentro da Copa do Brasil muito em cima dessa jogada, porque era o melhor jogador do time.
O Pet, o Roger e o Cláudio, que estavam aqui com a gente, eles falaram muito assim sobre a mobilização e o tipo de treinador. O Cláudio confessou que gostava mais de jogo eliminatório. O Luiz Felipe Scolari foi campeão pelo Criciúma lá atrás e foi várias vezes campeão da Copa do Brasil. Deve ser provavelmente o maior campeão da Copa do Brasil. Tem essa do técnico que faz o time andar mais em um tipo de torneio do que em outro?
Normalmente tem, principalmente no Brasil, né? Porque eu joguei na Itália, na Espanha, né? Joguei na China, na Arábia, na Sérvia. E esse tipo de motivacional dos técnicos nas preleções que dão antes do jogo, e vamos que vamos, e sangue nos olhos, e olho de tigre, e vamos dar a vida, isso não existe. E aqui existe. E rezar, né? E dos dois times rezam para Deus, né? Então, o que Deus escolhe para ajudar? Então, essa coisa lá na Europa não tem. E nos lugares onde eu jogava, nunca teve. Então, esse tipo de motivacional tem. Então, o técnico, às vezes, gosta de mais ter gestão de grupo, iniciativa, motivação, funcionar, e vamos que vamos, e aí pode dar certo. A longo prazo, sem planejamento, sem filosofia, conceito, metodologia, mecanismo do jogo, trabalho e treinamento, ensinamento, correções, corrigir, e tudo isso, né? É fazer a escolher seu estilo de jogo, escolher as características dos jogadores. Tem muito trabalho para dar certo ao longo prazo e você vê os resultados. Então, muito mais fácil no mata-mata. Vamos lá, vou dar vida hoje e rezar que outro pisa na bola, né? E aí posso ganhar. Isso acontece. Isso acontece. Mas eu acho que separar os técnicos de campeonato e Copa, que um é para a Copa do Brasil e outro é para campeonato, aí não gostaria de fazer isso. Acho que o profissional capacitado e competente tem que fazer as duas coisas.
Ah, e acho que hoje menos ainda, né? Hoje menos ainda. Nós estamos falando de 2012, já são 10 anos. Hoje é só a mudança que o futebol trouxe de diferença de qualidade de elenco, de recurso financeiro, tudo isso transformou os grandes times, estrutura, os grandes times, os melhores times, eles têm sido os melhores times, seja num campeonato de ponto corrido, seja num campeonato eliminatório, porque o Liverpool e o City disputam para ver quem é campeão inglês, o City e o Liverpool disputam semifinal de Champions. E assim é a mesma coisa aqui no Brasil. O Atlético foi campeão da Copa do Brasil e foi campeão brasileiro e foi semifinalista da Libertadores na última temporada. O Flamengo e o Palmeiras foram para a final e chegaram ali, o Flamengo chegou lá em cima no Campeonato Brasileiro e o Palmeiras meio que tirou o pé um pouco no Campeonato Brasileiro, e são os times que vão dominando, não há muita dúvida. O Cruzeiro é o maior campeão da Copa com 6 títulos, o Grêmio tem 5, o Palmeiras tem 4, o Flamengo e o Corinthians têm 3, o Atlético tem 2, e aí os times que ganharam uma vez a Copa do Brasil, Fluminense, Internacional, Atlético Paranaense, Vasco, Santos, Sport, Criciúma, Juventude, Santo André e Paulista. Eu imagino que nem os torcedores desses times que eu vou citar vão ficar bravos. Mas é evidente que Paulista, Santo André, Juventude e Criciúma são os nomes dessa lista que você fala assim, nossa, o Criciúma foi campeão da Copa do Brasil? Foi, em 91. O Juventude foi em 99, o Santo André em 2004 e o Paulista em 2005. Vê só, 2004 e 2005, dois times, o Santo André da Grande São Paulo, o Paulista de Jundiaí, foram campeões da Copa do Brasil, ganhando de gigantes, né? Do Flamengo e do Fluminense, né? No Rio de Janeiro. Como o Juventude ganhou do Botafogo, né? Também. E o Criciúma ganhou do Grêmio. Hoje não é mais possível. O Roger acha possível, mas difícil, né, Roger?
Eu acho que chegar até uma final, acho quase que impossível, Kleber. Podemos até numas quartas de final, eu acho que pode ser até palpável, uma surpresa chegar ali entre os 8, vamos dizer assim, passar disso eu já acho quase que impossível, né? Por tudo, toda a estrutura que os grandes construíram, né? Por toda a facilidade que eles têm, né? De logística, de treinamento, de elenco, de poder descansar o seu elenco para jogos mais importantes, entendeu? Eu acho que cada vez vai ficar mais difícil de ter um intruso diante dessa galera.
Porque é só a gente lembrar também, né, Pet?
Kleber, além disso que o Roger está dizendo, né, que claro, que melhorar, que agora os times da Libertadores se juntam na Copa do Brasil. Antes não. Então diminui muito mais.
Não, é exatamente isso que eu ia falar, porque assim, a Copa do Brasil hoje começa com 80 times, né? Cai para 40, cai para 20, e aí já vem os times da Libertadores. Para a terceira fase, vem os times da Libertadores, vem o campeão da Copa do Nordeste, da Copa Verde e da Série B. Então, assim, ficou muito mais difícil para quem é menor, para quem só aposta naquele que o Cláudio falou, o tal do regulamento embaixo do braço. Não à toa você pega os últimos campeões, né? O Atlético, aí voltando no tempo, Atlético, Palmeiras, Atlético Paranaense, Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, Vasco, Santos, Corinthians, Sport, ou seja, só gigante, Fluminense, o último foi em 2005, o Paulista. Hoje, para você também é impossível, Pet. Impossível é modo de falar, impossível não existe.
Quase impossível. É difícil, complicado. A zebra hoje na Copa do Brasil acontecer com todos esses times. Pode acontecer que o time modesto, o time de menor expressão consiga, mas esse time tem que estar muito bom, muito, muito bom. Não tem como um time fraco já ter tanta possibilidade de ganhar. Então, mesmo que seja inesperado um time, mas se criou, começou, chegou, não sei o quê, aí, bom, esse time joga bem, esse time vai subir categoria, esse time vai entrar, olha... Tem investimento, mostra, independente do nome. Aí sim, mas assim, por acaso, já é difícil.
E olha outro detalhe da Copa do Brasil, né? Em 2012, que a gente citou agora, o campeão, o Palmeiras, levou 2,5 milhões para casa. Aí o prêmio foi subindo, 3, 4, 6. Aí em 2018... o prêmio já subiu para 50 milhões no total, 20 milhas para o campeão, 20 milhas para o vice e 50 para o campeão. Aí 52, 54, 56, e esse ano o campeão vai levar 60 milhões. Claro que essa premiação ela é dividida em etapas, né? Os times que jogam mais ganham mais. Agora, os times da Libertadores que entraram na terceira fase, obviamente que eles vão ganhar um monte se eles conseguirem o título, um deles conseguiu o título, porque o montante é muito grande. Vocês imaginam que isso é passado para treinador e para elenco? Vem cá, moçada, vale 60.
Lógico,
é uma, pressão.
Em alguns times que até falam, olha, se passa de fase, tem essa premiação, a gente separa um pedaço para vocês aí. Então isso tudo é discutido, sem dúvida nenhuma. Tem clubes que preferem não fazer isso, mas eu conheço clubes que deixam uma parte até para gerar um estímulo diferente.
50%, Roger, 50% estão deixando para premiação para os jogadores dos times menores.
Então isso acontece demais, né, Cleber? Um detalhe nisso aí, eu acho que você não falou, mas o único time que foi campeão, que começou desde o início desse último recorte, que voltou os times de Libertadores, eu acho que foi o Cruzeiro, né? O primeiro título desses dois últimos, aí o primeiro título do Cruzeiro, eu acho que é o único time que começa desde o início da competição, não é?
É, e se foi, foi no primeiro, né? Porque ao
Sim,
ser
no primeiro,
campeão da
primeiro.
Fé,
isso, deixa eu ver aqui, 2017.
Esse bi do Cruzeiro é 17-18.
Então é 17, vê se não é. Então,
16 ele não disputa, ele não teria disputado a Libertadores, é isso? Acho que é isso mesmo. Ele não disputa a Libertadores e começou a Copa do Brasil desde o começo, né? É bem possível, porque aí 18 ele já vai para a Libertadores. A gente vai ouvir aqui duas respostas. Exatamente sobre essa questão financeira da Copa do Brasil. E hoje sim foi ouvir o Eric Betting, que é um jornalista que participou com a gente de programa aqui no Sport TV, e ele é um comandante da máquina do esporte, que é uma empresa focada exatamente nesse lado de marketing do futebol. E o Eric gentilmente tem sobrenome chique, porque ele é primo do Mauro e sobrinho do Jumir Betting, e o Eric, nesse foco dele nas questões de mercado do futebol, vai participar aqui com a gente para nossa satisfação. Ô Eric, obrigado. Qual foi o grande estalo para essa mudança de patamar da Copa do Brasil? Foi a grana?
Olha, Kleber, eu acho que o principal motivo ali que vem, né, dessa discussão de a Copa do Brasil virou o campeonato que mais paga, né, que melhor paga os clubes e tudo mais, né, porque até então a CBF ficava com a maior parte da verba da Copa do Brasil e para os clubes não tinha um atrativo tão grande, né, e a gente viu várias vezes acontecer, às vezes o time priorizava outras competições e tudo mais e não entrava com o time principal na Copa do Brasil. A partir do momento, o contrato de TV é quase todo destinado para a premiação dos clubes. A Copa do Brasil virou muito parecido o modelo com o que é a Champions League, né? Então, o clube tem que ganhar a competição, né? Ou tem que chegar longe na competição para ganhar muito dinheiro. E aí ele vai priorizar a competição. Então, a Copa do Brasil virou esportivamente e economicamente para o clube um campeonato muito importante, né? E aí você passa a ter a prioridade de jogar dentro de campo e ter a melhor performance possível para que você não sofra aí as consequências de perder esse dinheiro todo. Eu acho que a gente tem uma importância muito grande do dinheiro, né? Para o clube falar, eu quero jogar essa competição. E da mesma forma, a gente teve uma mudança obrigatória da CBF, que estava no meio de todo o escândalo do FIFA Gate, e a CBF terceirizou a Copa do Brasil. Ela já era um campeonato terceirizado, mas era na Trafic, que, enfim, né, foi o pivô de toda a crise da FIFA. Saiu da mão da Trafic e veio para a mão de uma outra agência, que passou a ser responsável por cuidar da competição. A gente não tem isso em nenhuma outra competição nacional brasileira, que é uma agência responsável por pensar a competição toda do ponto de vista comercial também. E aí é quando a gente também vê a Copa do Brasil ser transformada num produto mesmo, com um logomarca muito estabelecida, com redes sociais trabalhando bastante. É o casamento do dinheiro maior para os clubes com uma empresa tendo que trabalhar para fazer esse negócio ser lucrativo também. E aí a gente vai para a terceira ponta do negócio, que são os patrocinadores. A partir desse instante, a Copa do Brasil passa a ter muitos patrocinadores, porque tem uma empresa que está ali sozinha buscando esse dinheiro, né? Não são 20 clubes, como é no caso do Campeonato Brasileiro, cada um buscando o seu patrocínio. É uma empresa buscando patrocinador para todos os jogos, com propriedades bem definidas. E aí, o próprio patrocinador atua como um promotor do evento. Ele vai criar ação para levar torcedor para a final, ele vai criando várias ações que faz com que a Copa do Brasil também se torne atrativa do ponto de vista de negócio. A gente junta essas duas coisas e a partir disso a gente vê o clube dando importância, o torcedor entende que o dinheiro é importante e ele também passa a valorizar acompanhar a competição, que também tem um ingrediente extra. Ela é mata-mata. Ela é a competição mais imprevisível que pode ter no futebol brasileiro.
Ô, Petkovic, você tem uma visão assim muito técnica. Uma vez eu estava ouvindo você num programa e você começou a falar sobre tática individual, a questão de posicionamento em campo. Eu falei, pô, não é que esse cara entende mesmo desse negócio? Mas você teve um lado de dirigente. Como é que você se comportaria hoje? É possível isso que a gente estava falando de grana, entrar num vestiário e falar assim, meninos, essa Copa aqui... Porque eu ouvi outro dia que tem time que já bota no orçamento, minimamente as quartas de final da Copa do Brasil, da Libertadores, da Sul-Americana. É aceitável hoje falar isso?
Falar o quê, Kleber?
Nós precisamos ganhar essa parada porque vale grana.
Não se usa precisamos.
Não precisa usar precisamos, usa palavra, pode escolher a palavra.
Olha, temos possibilidade, isso seria muito bem, tem essa grana aqui, a gente vai subir o patamar também, além disso tem premiações boas, o clube muito para poder estar se esforçando de cumprir em dia, sabe a dificuldade. Claro que, claro, o bicho, o famoso bicho que sempre tinha aí, que na minha época e da época de hoje, que era o bicho vale para poder ganhar ou pagar pizza para a namorada ou não sei o que, sair para tomar uma geladinha escondidinho, que graças a Deus sim, na época não tinha câmeras no telefone celular. Então, significa muito, porque tem diferença, tinha, principalmente na época, né, tinha diferença de salários muito grandes. Alguns jogadores recebiam muito e outros jogavam só para sobreviver praticamente. Então, a diferença das premiações era enorme de ganhar um jogo, de passar de fase. E eram pequenas. Agora, com esse status, digamos agora, campeonato ou competição rica, como a Copa do Brasil, com 50, 60 milhões, é uma boa grana, significa muito. Eu era dirigente do clube do Vitória, em 2017, último. O meu orçamento do ano do clube era 80 milhões, cara. Imagina ganhar uma Copa de 50
garantiu
milhões.
O ano.
O que significaria para o Vitória?
Então, não incomodaria, então, eu imagino, para vocês, como atletas, esse tipo Cléber, de alerta. Fala, Roger.
Eu entendi tua pergunta e eu acho que hoje tem clube, sim, que já coloca no quadro dele lá, olha, nós temos uma obrigação de chegar pelo menos nas quartas de final de Copa do Brasil, porque isso aqui a gente está contando com esse orçamento, o time que a gente tem, o que a gente gasta, o elenco que a gente tem, isso nos dá a obrigação de pelo menos estar entre os oito. Eu acho que tem planejamento que já conta com esse tipo de colocação em Copa do Brasil. Aí, dali para frente, você...
Porque
você
me parece, vai... Roger, assim, só emendando, complementando, e me parece que isso faz parte também do tal do profissionalismo que se exige. Dividir um pouco, né? Olha, eu te dou, mas você precisa me devolver. Não quer dizer que o cara é obrigado a ganhar, mas ele tem que ter na cabeça que aquilo é importante. Se é importante
ele tem que
clube,
ter na
é
cabeça o tamanho do clube que ele joga, né? Aonde ele está jogando, com quem que ele está jogando do lado, qual o esforço que o clube está fazendo para que ele possa estar recebendo em dia, para que ele possa estar treinando numa estrutura de primeiro mundo, de primeira linha. Então, isso tudo, sem dúvida nenhuma, tem que estar na consciência do atleta também. O atleta que joga no Palmeiras hoje, no Atlético Mineiro, no Corinthians, no Flamengo, que são clubes que entregam tudo de bom e do melhor para o atleta, ele tem que ter consciência de que ele tem que estar sempre entre os seis primeiros, entre os oito primeiros de qualquer competição nacional. Então, isso, logicamente, isso pode fugir. Esse ano o Corinthians não vai estar entre os oito da Copa do Brasil, porque ele pegou nas oitavas, ele pegou o Flamengo, por exemplo. Ele pegou o Atlético Mineiro. Bom, um deslize pode acontecer, mas a consciência do atleta tem que estar andando alinhado com o que o clube oferece, com o que o clube tem de planejamento.
Mas, por exemplo, Kleber, agora, tu não acha que o Atlético não tinha planejamento de chegar na semifinal, no mínimo? Na Copa do Brasil?
Acho que tinha.
Flamengo não tinha isso?
Imagino que quase todos tinham. Esses
agora
de ponta,
não tem
todos
como.
Tinham.
O sorteio foi totalmente maluco. Sorteio, olha, é quase isso... todos os jogos clássicos.
Então, é isso que eu queria agora.
Quatro grandes pretendentes de chegar à semifinal vão cair.
É, exatamente isso que eu queria agora. Assim, posto o lado da história da Copa, da evolução da Copa, dos times da Libertadores voltarem para a Copa, do tanto de dinheiro que a Copa oferece. E eu acho que é um prazer do torcedor ganhar a Copa do Brasil, porque o estádio enche, lota, são aqueles dois jogos decisivos, a tal da mobilização, é um troféu, é uma Copa, enfim. Aí vou para dentro do campo de 2022. Corinthians e Santos, São Paulo e Palmeiras, Bahia e Atlético Paranaense, Atlético Goianiense e Goiás, Fortaleza e Ceará, Fluminense e Cruzeiro, América e Botafogo, Atlético e Flamengo. Os comentaristas nobres são capazes de dizer qual é o mais difícil, o mais equilibrado desse sorteio maluco, como definiu Petkovic?
Eu tenho.
Qual é?
Eu acho que o mais equilibrado é Ceará e Fortaleza.
Pela rivalidade local? É mesmo?
Não, pela rivalidade local, eu acho que os dois times estão no mesmo patamar, assim, cara. Eu acho que realmente estão jogando bem. O Ceará mudou o seu treinador agora. O Fortaleza tem dificuldade no Campeonato Brasileiro, mas não é dificuldade de rendimento. Eu acho que eles estão exatamente no mesmo nível. E são duas torcidas praticamente do mesmo tamanho, apaixonadas, que vão repartir o estádio ao meio nos dois confrontos. Então, acho que ali é imprevisível. Quem der um palpite é louco.
Olha aqui, além de Fortaleza e Ceará...
Então, quer dizer que todos os demais têm favorito?
Não, mas eu acho que você pode puxar um pouquinho, falar, olha, o Flamengo pode ter mais isso, o Atlético pode ter mais isso, o Palmeiras tem um time mais assim, o São Paulo tem um time mais assado, o Corinthians é assim, o Santos é assado. Acho que Ceará e Fortaleza você não consegue tirar nada de diferente ali.
É o único 50-50?
Eu acho que pode ser. Aí o resto é 51-49.
Exatamente. É margem de erro. É 50. Você pensa diferente, Pet?
Ah, penso diferente. Acho que a gente pode justificar e opinar, mas muitos jogos são realmente sem previsões. Sem previsões. É mata-mata. É mais fácil você dizer agora, no confronto no Campeonato Brasileiro, se enfrenta, né, Fortaleza e Ceará, Atlético e o Flamengo, Corinthians e Santos, Palmeiras e São Paulo, do que no Copa do Brasil. Acho que é muito, 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 muito complicado.
Então, mas está vendo?
É isso, Kleber, porque por mais que seja a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a própria Libertadores, porque vai ter Libertadores no meio, né?
Vai.
Sul-Americana
para quase todo mundo.
Então, isso interfere também no rendimento do como o time vai entrar em campo, se vai entrar mais confiante, se vai entrar mais ressabiado, se vai ter problema emocional, se vem de uma derrota ou de uma vitória em Campeonato Brasileiro, se vem de uma classificação de Libertadores. Isso tudo interfere diretamente, né?
Pois é, mas eu estou entendendo de vocês que mesmo com o natural discurso de que não, jogo é jogo, todo jogo é importante, a gente tem que... A hora que entra num jogo que você sabe que você está jogando a primeira em casa e a segunda fora, ou você pega o lado contrário, pô, eu estou jogando a primeira fora, depois eu vou decidir em casa. E são só esses dois... Eu não sei. Se você falou que tem só Atlético e Fortaleza 50-50, claro que o
Ceará,
só é isso.
Ceará
que
você, e Fortaleza.
Fortaleza e Ceará 50-50.
Não, claro que eu é acho que é o falou, mais é 50, equilibrado, assim.
O mais equilibrado, o que você consegue menos dizer. Não consigo. E tem algum que é mais desequilibrado?
Eu acho que, cara, se você pensar, não é que é desequilibrado, eu acho que também está bastante equilibrado. Mas eu acho que os dois times de Série B desse ano, né, Cruzeiro e Bahia, teoricamente, são clubes... Mas eu não vejo o confronto de Cruzeiro e Fluminense desequilibrado. Eu vejo bastante equilibrado também.
E Bahia Atlético tem o fator Salvador também, né? E como tem o fator Curitiba, né?
É, exatamente. Então, cara, é difícil. Bahia teve bastante dificuldade para passar do Azures, né? Na Copa do Brasil, mas vem bem no Campeonato Brasileiro, né? Então, como é que você vai descartar o Bahia da Série B? Vem entre os quatro ali e já dando pinta de que vai subir, porque vem conquistando os pontos e já vai abrindo, né, do quinto colocado. É muito difícil, Kleber, muito, muito difícil mesmo.
Você também não vê nenhum desequilíbrio nesses confrontos, Pet?
Não. São totalmente abertos todos os confrontos.
Todos os confrontos totalmente abertos. Ô, Pet, você acha que o cara que fez o sorteio é mão fria?
Não, mão quente. Está dando para a gente espetáculos. Jogos bons.
Isso é verdade. Vai ter cada jogão monstruoso. Então,
agora,
assim,
os times devem estar correndo atrás daquele ele, tá?
Eles não gostaram da mão do cara.
Não gostaram, não.
Mas não vão pegar nunca, porque foi o tal de Bebeto que era liso pra caramba. Ninguém achava isso.
É pior é isso. Olha que ele já foi por ali. Bom, então, gente, favorito, nem pensar. Um candidato mais nesta corrida eleitoral ao título da Copa do Brasil, vocês não conseguem apontar ninguém que esteja à frente dos outros por causa desses confrontos eliminatórios. Mas desses 16 times, quem está jogando mais bola? Hein, Roger?
Eu acho que na temporada o mais seguro, mais sólido, mais equilibrado, que oscila menos, é o Palmeiras.
O Pet também achou, já falou lá, Palmeiras. O fato de ter o São Paulo como adversário diminui em alguma coisa essa solidez palmeirense, Pet?
Não, e aí, se a gente comparar com o último confronto, como que foi?
Grande vitória do São Paulo e uma grande vitória do Palmeiras.
Em São Paulo bem, mas na Allianz Parque passou o trator por cima dele. Então, não está tão equilibrado o São Paulo. Eu acho que Palmeiras é favorito, mas não disparadamente.
De todos os confrontos, no máximo vai ser o André Rizek, que gosta de... Como é que ele fala? Favoritômetro. De todos os confrontos, vocês estão imaginando que a maior diferença é o quê? 52 a 48? Não, por aí, ninguém não. Chega a 60,
depende, 55? Depende de jogo a jogo, depende de jogo a jogo. Confronto ou confronto? Depende do confronto ou confronto.
Ué, mas você acha que tem alguma
Qual é a
vantagem
maior,
maior para algum time? Se você olhar 55. Os dois confrontos?
Se, nesse momento, o Palmeiras tem maior confronto, maior vantagem nesse momento. Mas não quer dizer nada.
Ah, eu não vejo assim, não. Eu vejo bem equilibrado Palmeiras e São Paulo também, cara.
Perfeito, bem
porque
claro que... Claro
até,
que...
Até por esse jogo do Campeonato Paulista, né? Que o Palmeiras atropelou no Allianz Parque.
Que ainda incendeia Paulo, mais, né?
Então os dois vão. E os dois são. Gostam de estudar, de aprofundar, vão ver 200 vezes os dois jogos. Estou falando de Rogério Ceni e Abel, né? Cara, vai ser muito interessante. Vai ser muito interessante essa. Tomara que seja cada jogo num horário, né? Para que a gente possa ver todos, né? Não, senão a gente vai estar trabalhando num e não vai ver o outro.
Tem aqui já, ó, quer ver? Ó, a primeira rodada.
O meu jogo provavelmente vai ser no mesmo horário que o teu. E a gente não vai conseguir assistir. Eu acho que tu faz então, Corinthians e Santos.
Corinthians e Santos é quarta-feira, 9:30.
Junto com Atlético e Flamengo.
São Paulo e Palmeiras é quinta-feira, 8:00. Bahia e Atlético é quarta-feira, eu tô falando sempre quarta-feira, quinta-feira, 22 e 23, né, de junho, a primeira rodada, 19:30, aí na quarta ainda tem as 19, Atlético e Goiás, 19:30 na quarta, Fortaleza e Ceará, quinta, Fluminense e Cruzeiro às 19, América e Botafogo vai ser quinta às 19 e Flamengo, Atlético e Flamengo quarta, 21:30. Eu acho que a gente tem que ligar para o Cláudio Duarte de novo e saber como é que ele faz para botar as três televisões na mesma sala para ele assistir três jogos. Mas, enfim, é um campeonato, eu acho, bem legal. Desde sempre eu gosto da Copa do Brasil. E esse foi o nosso papo hoje sobre Copa do Brasil, um pouco de história e um pouco de 2022. Roger, obrigado, hein?
Valeu, Kleber. Grande abraço, amigo. Saudade aí.
Peti, valeu, Peti.
Valeu, Kleber. Roger, tô te esperando aqui.
Tô indo.
E o que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer, pô?
Nada, normal. Olá. Papo aí, resenha. Vai ver o futebol, churrasco, vinho.
Se eu não estivesse longe, eu ia me convidar, mas deixa isso pra você.
Eu ia te convidar.
O Lucas Garbelotto, o Pedro Suárez e o Léo Bianchi são os editores e produtores do Hoje Sim, que falou de 155 da Copa do Brasil. Semana que vem tem mais. Valeu, grande abraço.